Começo por cumprimentar e dar as boas-vindas ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, cumprimentando o Sr. Presidente, o Sr. Juiz Embargador Eurico Torres, o Sr. Vice-Presidente, o Professor Massano e o Vogal, o Professor Calhaus Jorge. Iríamos começar por dar um tempo de apresentação do relatório, entre 15 a 20 minutos. Espero que seja o tempo suficiente para depois haver, de facto, aqui uma articulação por parte dos seus deputados, tendo naturalmente o Conselho também toda a oportunidade depois para responder às várias questões que poderão eventualmente ser levantadas pelos senhores deputados. Então, Sr. Presidente, Sr. Desembargador, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Srs. Deputados, pela atenção. No âmbito da obrigação legal prevista no artigo 30, número 3 da Lei 32 de 2006, o Conselho apresenta o seu relatório de atividades. Este é o primeiro relatório formal que nós apresentamos. Esta norma impõe a obrigação de que este relatório seja anual. Infelizmente, não o pudemos fazer no primeiro ano, fruto de problemas que falarei adiante e que têm a ver exatamente com a estruturação que foi dada ao Conselho pela lei. Mas, tal como nós, logo na primeira reunião, deliberámos, face às limitações, o Conselho optou por cumprir as suas obrigações externas, ou seja, as obrigações para com a comunidade, que eram as mais prementes, quais sejam a de definir as regras de funcionamento dos centros, dos parâmetros de funcionamento dos centros e os modelos de consentimento informado. Ao Conselho deparou-se uma situação interessante, que é a lei que regula o setor surge depois do setor já estar a funcionar há 20 anos. E tiveram, provavelmente, muito justamente, mas mesmo que não achássemos, nós somos portanto, o Conselho que deriva da lei, temos a obrigação de cumprir a lei, mas neste caso concreto, ainda bem que essa norma existe, está estabelecido no diploma que regula a matéria que a prática de técnicas de procriação medicamente assistida fora dos centros legalmente autorizados constitui um crime. E, portanto, essa era a situação premente em que este Conselho se encontrava. Teoricamente, portanto, numa interpretação purista da lei, teríamos que começar a abrir procedimentos criminais, processos criminais, contra todas as pessoas que, cumprindo uma necessidade social e estando a atuar de acordo com os melhores níveis de competência, mesmo em termos internacionais, estavam a praticar um bem para a comunidade e, teoricamente, estavam a cometer um crime. Portanto, nestas circunstâncias, eu creio que não foi, portanto, não é uma grande África que o Conselho tenha optado por cumprir as suas obrigações externas. E, de facto, logo nos primeiros tempos, conseguimos formular os parâmetros de funcionamento dos centros, conseguimos elaborar os modelos de consentimento informado que foram enviados para os centros que estavam em funcionamento, para que, portanto, eles pudessem cumprir, enfim, com as suas obrigações de uma forma uniformizada e tendo em conta, repito, os melhores padrões, as melhores práticas, mesmo a nível internacional. Na definição desses parâmetros de funcionamento, o Conselho, até porque lhe foi solicitado um parecer portanto, a lei que agora foi publicada em 26 de março de 2009, portanto, parecer que nós também, enfim, apresentámos ainda no primeiro ano da nossa atividade, conforme está descrito no ponto 1 do nosso relatório, tivemos a oportunidade de ter presente aquilo que constava das diretivas que foram agora transpostas. E, portanto, esses parâmetros de funcionamento foram já elaborados, tendo em conta esses critérios definidos nas diretivas. Também logo na primeira reunião deliberámos que não iríamos abrir os tais procedimentos criminais e dermos uma justificação que também comunicámos aos centros para que eles pudessem, digamos, utilizar se algum lunático tivesse a ideia de apresentar uma participação à Procuradoria-Geral da República, como tecnicamente podiam ter feito. Portanto, esses princípios, portanto, existem no direito penal princípios, portanto, que têm a ver com a proporcionalidade e com critérios de não exigibilidade que justificam que os centros que já estavam em funcionamento antes da lei estar em vigor pudessem continuar. Os centros que já estavam. Portanto, relativamente a novos centros, se formos muito claros no sentido de que não. Esses só poderiam começar a funcionar se estivessem devidamente autorizados pelo Ministério da Saúde. No nosso relatório poderão encontrar, nós demos também um parecer a propósito do decreto regulamentar. Tivemos várias reuniões, nomeadamente com o Sr. Ministro, aliás, ainda com o anterior Ministro da Saúde, e com a atual Ministra da Saúde, que qualquer um deles teve uma posição muito receptiva às opiniões que o Conselho foi apresentando ao longo do tempo, e tivemos uma reunião com os... e decidimos que isso será feito anualmente, vamos ter a próxima no dia 29 de maio, que todos os anos haverá uma reunião com os centros que estão em funcionamento. Portanto, o Conselho Nacional de Procuração Medicamente Assistida é uma entidade reguladora, assume-se como tal, porque foi isso que os senhores deputados quiseram, e, do meu ponto de vista, muito bem. Portanto, eu sou adepto da existência de entidades reguladoras independentes, mas de entidades reguladoras independentes eficazes e que cumpram de uma forma rigorosa e façam cumprir a lei. Mas o facto de nos assumirmos e queremos ser uma entidade reguladora eficiente, eficaz e rigorosa, não significa que nós tenhamos uma atuação relativamente aos centros que estão em funcionamento de uma perspectiva de perseguição. Portanto, o nosso objetivo é que os centros continuem a funcionar bem e que funcionem cada vez melhor para suprir esta necessidade da comunidade, que é de fazer com que os casais inférteis possam usufruir dessa bênção que é ter filhos, que aqueles de nós que têm a felicidade de ser pais sabem o bem que isso significa, e portanto haver cidadãos que padecem desta doença, é uma doença, portanto, confesso, como sou jurista, senti algum desconforto, mas é uma doença, de facto, é uma doença e como tal deve ser assumida, mas, portanto, nós temos a obrigação, a comunidade tem a obrigação de ajudar essas pessoas a poderem ter filhos, porque, repito, é de facto uma bênção. E, nesse sentido, estas reuniões anuais com os centros servem, primeiro, para a divulgação de informações que são relevantes e importantes, depois para auscultar as opiniões dos centros, para saber quais são os anseios e as necessidades que eles têm, para, portanto, desta forma estabelecermos uma estrada de dois sentidos, que acho que é, que nós achamos que é a melhor forma de resolver os problemas. Portanto, todos os anos irá haver uma reunião com os centros. Portanto, uma reunião, por exemplo, deste ano, nós demos um tempo para que os centros nos apresentassem, enfim, nos colocassem questões, nos formulassem perguntas, às quais vamos responder, com essas perguntas nós ficamos com a ideia de quais são os problemas. Aliás, algumas das sugestões de alteração legislativa que nós apresentámos tem a ver com preocupações que os centros manifestaram, nomeadamente o problema da duração da criopreservação dos embriões. Portanto, esse problema foi-nos colocado diretamente pelos centros. Demos também respostas por escrito a várias questões que nos foram colocadas e que não podiam esperar pelas alterações legislativas que nós vos propomos. Nomeadamente, este problema da criopreservação motivou uma tomada de posição do Conselho, interpretando a lei que está em vigor. Também tivemos uma Sim, por favor. A interpretação é esta. Neste momento não está estabelecido ou melhor, há um prazo de 3 anos para a manutenção da criopreservação. Mas, passado esse prazo, o que fazer? Para já não está prevista nenhuma sanção para aqueles que destroem. Destruir é uma palavra um bocado desagradável, mas no fundo é isso que faz. Portanto, não está prevista nenhuma sanção. Portanto, teoricamente, ao fim dos 3 anos, os centros podiam destruir os embriões. E a questão que nos foi colocada, portanto, foi o que é que nós podemos fazer. E é no desenvolvimento dessa questão que nós fazemos estas propostas. Mas, em todo o caso, portanto, o que nós dissemos aos centros é que, de facto, passados os 3 anos, tal como ela está neste momento, portanto, eles não têm a obrigação de os manter criopreservados. E, portanto, se assim o entenderem, e se não tiverem qualquer acordo com os casais, poderão destruí-los. Porque, de facto, é um encargo muito grande para os centros manter... É óbvio, mas o consentimento informado é uma contratualização, portanto, é uma relação negocial, portanto, enfim, o direito é uma simplificação da realidade, mas é uma simplificação útil. E, portanto, em vez de falarmos de relações humanas, falamos de relações contratuais ou de relações negociais. Portanto, é no fundo a mesma coisa. Portanto, a manutenção de equipamentos para a congelação. Portanto, há centros que têm embriões criopreservados há anos, há muitos anos. Eu creio que o professor Calhau Jorge, se calhar nisso, pode ser mais completo na informação. Mas a questão é essa. Portanto, os embriões têm que ser criopreservados com equipamentos que não são baratos e que ocupam espaço. E à medida que vão continuando no centro, portanto, quanto eu sei, mas por isso o professor Calhau Jorge poderá ser, porque portanto, de facto, é diretor de um dos melhores centros do país, portanto, e é um centro público, portanto, poderá referir melhor isso. Mas eu creio que nenhum dos centros se atreveu a descongelar sem nós termos dito que isso era legalmente admissível.
Muito bom dia. É um prazer e também um privilégio poder dar aqui um pouco da minha experiência. O problema é da multiplicação, ou seja, neste momento há centros que começaram as suas atividades há 20 anos e, portanto, a congelação terá começado em Portugal há 17 ou 18, haverá centros que poderão ter embriões com 15 ou mais anos e que estão... Se não foram, enfim, na altura, se não foi tomada nenhuma decisão em contrário, poderão estar, digamos que, em acumulação sem nenhuma previsão prática de utilização. Embora mesmo tecnicamente não se saiba quanto tempo os embriões poderão ficar criopreservados sem sofrerem danos, e, portanto, é impossível saber e nunca haverá estudos que o saibam, porque para isso era preciso ir descongelando frações de embriões para ver o que é que sucedia. E como é evidente, isso não se faz. Infelizmente, não há modelos animais iguais à nossa espécie nesta área que nos deem informação. Portanto, na prática, quase todos os países onde foram postos limites temporais puseram entre 3 e 5 anos. E, portanto, a acumulação é a acumulação exponencial de quem vai mantendo uma atividade e vão surgindo mais embriões e mais embriões e mais embriões e isso vai utilizando espaços físicos, reservatórios... azoto líquido que tem que ser continuamente estabilizado e tem, portanto, os encargos, neste caso, encargos físicos, encargos de materiais aonde são preservados os embriões e manutenção dessa preservação através da manutenção do azoto líquido em condições adequadas ad eterno.
Muito obrigado, Sr. Professor Calhau Jorge. Pedi então ao Sr. Juiz Desembargador para retomar a sua apresentação do relatório. Muito obrigado.
Não, tudo o que seja para esclarecer acho que é útil, não é? Já agora, a propósito desta questão do azoto líquido, também a pedido de alguns centros, fizemos uma intervenção junto do Instituto Anarita, o Instituto do Infarmed, exatamente, no sentido de excluir os gases que são utilizados pelos centros. Portanto, há um regulamento que existe relativamente aos gases medicinais, quem é que pode e quem é que não pode transacioná-los e recebê-los. E depois, novamente, porque esta situação dos centros ainda não está definitivamente assegurada, neste momento ainda existem só 5 centros aprovados. Nós já demos um parecer negativo e já demos outros pareceres, mas ainda não estão aprovados. E lamentavelmente, não por eles já estarem aprovados, lamentavelmente é por os centros públicos, ainda nenhum deles estar aprovado. Nós já também, já agora, parentes, enfim, olha, esta sua interrupção até permitiu esta informação que eu não estava a pensar dizer. Portanto, nós já insistimos várias vezes com o Ministério da Saúde para que seja estabelecido um prazo para que os centros públicos sejam legalizados, porque esta lei, sejam autorizados, aliás. Esta lei estabelece também de forma positiva uma equiparação entre os centros públicos e os centros privados. Portanto, os centros públicos têm que ser autorizados através dos mesmos mecanismos que são previstos para os centros privados e têm que cumprir as mesmas regras dos centros privados. E isso é positivo. Lamentavelmente, ainda não há nenhum centro público aprovado. E com a publicação agora em 26 de março, da lei que fez a transposição das diretivas, foi estabelecida uma norma transitória, que aliás nós tínhamos, no parecer que enviámos, tínhamos feito um sublinhado da importância dessa norma, exatamente para haver agora um comando legislativo escrito que justificasse aquela interpretação que nós fizemos no início das nossas funções. Ou seja, como há uma norma transitória de um ano após a entrada em vigor da lei de 26 de março, portanto, todos os centros agora já têm um chapéu legal escrito que legaliza esta situação de incerteza em que vivemos. Mas isso significa que no dia 28 de março, portanto, a lei foi publicada a 26, entrou em vigor a 27, portanto, um ano depois, portanto, no dia 28 de março de 2010, o Conselho atuará mesmo contra aqueles centros públicos ou privados que não estejam devidamente autorizados pelo Ministério da Saúde. Nós achamos que um ano é mais que tempo. E é um ano a contar desta lei agora. Não é da lei que criou o Conselho. Portanto, não é da lei 32/2006. Portanto, 26 de julho de 2006 é agora. E agora mais um ano. Nós achamos que um ano, acho que, portanto, enfim, já é razoável. E, portanto, repito, o Conselho é uma entidade reguladora rigorosa e vai sê-lo. Nós já demonstramos que somos pessoas ponderadas e pessoas que não tomam medidas de forma irrefletida, mas tudo tem os seus limites. Retomando a apresentação que estava a fazer, e voltando agora para as questões internas. O Conselho é composto por 9 pessoas, portanto 5 que os senhores, portanto, que o Parlamento indicou, e 4 indicadas pelo Governo, 2 pelo Ministério da Saúde e 2 pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A propósito disto, nós também já definimos que uma das nossas atribuições é aprovar ou reprovar projetos de investigação científica com a utilização de células staminais. Portanto, nós aprovamos já os procedimentos que devem ser seguidos por quem quiser apresentar esse tipo de projetos. E decidimos que isso passaria, em certos casos, portanto, em linhas gerais, portanto, cada processo tem que vir, ou cada projeto tem que vir acompanhado por um parecer da Comissão de Ética da instituição a que pertence, e, não havendo, portanto, o Conselho solicitará a apresentação de um parecer por uma entidade portanto, na área. E, se necessário, também poderá pedir outro tipo de parceiros. Será feita uma apreciação em primeira leitura pelo Conselho, que poderá aprovar ou rejeitar liminarmente. O Conselho pode, em alternativa, entender que são necessários pareceres externos, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista científico. E, nesse sentido, comunicámos ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior que gostaríamos de celebrar um protocolo com a FCT para, portanto, haver uma entidade oficial prestigiada que pudesse auxiliar-nos na decisão ou na deliberação. Portanto, o Conselho delibera. Portanto, as deliberações e a responsabilidade cabe ao Conselho. Mas isso não significa que, portanto, não haja necessidade, em certos casos, de, portanto, um parecer técnico sobre a matéria. Lamentavelmente, até hoje, ainda não fomos recebidos pelo Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia. Acho que esta comissão deveria saber isso.
Posso interromper só para lhe fazer uma pergunta muito rápida, Sr.
Claro.
Presidente? Posso? É muito rápido.
Quer dizer,
deputado João Semedo, temos o tempo todo do mundo, não é? Pela nossa frente, até às 3 da tarde, podemos estar aqui.
Só para perceber rapidamente, está publicado essa resolução, esse parecer vosso?
Nós temos já o nosso site, www.cnpma.org, que está acessível. Está, portanto, funciona no âmbito da Assembleia da República, com o servidor da Assembleia da República, portanto, onde estão publicados portanto, todos os documentos por nós emitidos, a composição deste Conselho, currículo vitae, etc, etc, etc. Portanto,
eu isso conheço, mas reconheço, quer dizer, conheço o site, claro, mas não tenho consultado recentemente e queria só saber era se no site, já agora, se está publicado esse parecer a que se está a referir.
Está nas atas, portanto, está no. Isto não é um parecer, isto é uma deliberação nossa.
Sim, uma deliberação.
A deliberação consta das atas e as atas estão todas publicadas.
Muito obrigado.
Portanto,
já agora, desculpe, qual é exatamente a designação dessa resolução? Resolução sobre.
De facto, nós não a batizamos, não lhe demos. Mas, portanto. Está na portanto, na nossa reunião de janeiro. Portanto, o Conselho reúne mensalmente. Mas, de facto, não lhe demos nenhum nome. Não, nós digamos...
Há um velho hábito português...
Vamos pensar nisso.
Há um velho hábito português que é, muitas vezes, esquecemos de pôr a data naquilo que escrevemos.
Não, a data está lá.
A data é janeiro. Mas
exato.
Eu penso não, que o Conselho agora vai pensar no nome.
Esse é o novo hábito.
Vai batizar lá agora.
É as resoluções não batizadas.
Mas sabe que os batizados, se me permitem agora, os batizados não têm que ser quando se nasce. Podem ter o nome depois
claro que
a seguir.
Não, claro que...
De maneira que...
Sim, sim.
Exatamente. Muito obrigado, deputado Paulo Pedroso.
Não vem porque já é uma atividade de 2009. Portanto, este relatório é de 2007-2008. Nós em 2009 já fizemos bastantes coisas, portanto, mas isso será para o relatório do próximo ano. Desculpem um pouco, mas nós temos-nos preocupado um bocado mais com a substância do que com a aparência, porque exatamente o Conselho tem esta estruturação que eu me irei referir agora, e nós temos que nos concentrar no essencial. E, portanto, o essencial era fazer, mas, de facto, dar o nome às coisas é importante, porque a designação também em si faz parte da coisa. Né? E o nome que nós lhe dermos também, pelo menos manifesta a maneira como nós vemos aquilo que criamos. Mas, dizia eu, portanto, estas 9 pessoas não estão em tempo inteiro no Conselho. Portanto, são uma cidadã e um cidadão dedicados à República e que, portanto, tira-se eu, são pessoas com experiência no setor e com grande experiência no setor. Aliás, se não fosse isso, nomeadamente relativamente aos outros 4 que foram indicados pela Assembleia, não teriam sido nomeados, de certeza. A Assembleia não os teria escolhido se eles não fossem, de facto, bons. E as pessoas indicadas pelos Ministérios, um deles é o Diretor-Geral de Saúde, Dr. Francisco Jorge. Portanto, o que é bom que lá esteja, e mesmo que esteja na capacidade de Diretor-Geral, que é importante que ele lá esteja e que, portanto, muitas vezes até nos questione aos demais por causa dessas preocupações executivas que ele tem. E nós achamos muito bem que ele esteja lá, portanto, nessa capacidade. Mas dizia eu, portanto, todos nós continuamos a ter a nossa atividade. E isso é uma limitação. Nós não propomos nenhuma alteração à composição do Conselho porque entendemos que devemos antes fazer uma série de outras experiências. E essas outras experiências passam pelo alargamento do quadro pessoal. Neste momento, o Conselho Nacional de Procuração Medicamente Assistida tem apenas um funcionário. Que, ainda por cima, tanto desempenha, e foi por isso que foi contratada, funções de assessoria, e que é, portanto, não tem a qualificação técnica correspondente. E, ao contrário do que nós já solicitámos há muitos meses, eu tenho aqui os ofícios que foram enviados à Secretaria-Geral, continuamos a não ter um segundo funcionário que era absolutamente indispensável para o funcionamento do Conselho. Dada a minha profissão e a situação em que eu estou na minha profissão, portanto, juiz de embargadora, não tenho julgamentos, portanto, ainda por cima do cível, portanto, os juízes de embargadores nas secções penais têm audiências, nas secções cíveis nós lidamos apenas com papel, só lidamos com as pessoas se quisermos. E, em alguns casos, é necessário que isso aconteça, nomeadamente nas relações de família e menores, mas, no resto, tanto lidamos com papéis. E o Tribunal tem horários, os juízes não têm horários, os juízes têm metas a atingir, e, portanto, eu posso trabalhar aos fins de semana, posso trabalhar à noite, como, aliás, sempre fiz quando estava no Tribunal de Primeira Instância, mas esse era por volume de serviço que tinha. E, portanto, posso dedicar o meu tempo e posso cá vir muitas vezes. Enfim, com prejuízo, portanto, portanto, fui há pouco informado que o meu pedido de redução de serviço no Conselho, portanto, vão-me pedir mais esclarecimentos sobre as funções que eu aqui desenvolvo. Isto não é uma queixa, portanto, isto é um relacionamento que eu tenho com o Conselho, mas isso é um problema que nós havíamos de resolver, eu e eles. Se por acaso o Presidente do Conselho Nacional de Procuração Medicamente Assistida não fosse uma pessoa que tivesse as minhas funções, enfim, provavelmente, se calhar também foi por isso que me escolheram, que a Assembleia me escolheu, e devo dizer já agora, portanto, que foi uma honra muito grande essa nomeação, em termos pessoais, muito gratificante, porque, portanto, enfim, aqui tenho a sensação de fazer alguma coisa útil, coisa que às vezes não tenho, noutros lados. Mas se não fosse uma pessoa na minha situação, ou com as minhas características, provavelmente o Conselho não teria conseguido fazer o que fez. E isso é um ponto que esta Comissão tem que ter em conta. Assim como outros pontos. Portanto, eu já referi que o quadro de funcionários é absolutamente insuficiente. E isto chega ao ridículo de os conselheiros que vivem fora de Lisboa, que têm, portanto, a categoria, enfim, têm, portanto, os benefícios inerentes à categoria de diretor-geral, teoricamente, teriam direito a um carro. Portanto, depois nós achámos que isso era demais, mas achámos que seria útil que eles fossem pagos ao quilómetro. Porque o que está a acontecer neste momento, e eu estou particularmente à vontade de falar nisso porque eu estou cá em Lisboa, portanto, as pessoas de fora de Lisboa já sugeriram veladamente que se calhar era bom que nós fizéssemos reuniões fora de Lisboa, mas não fazemos. Essas pessoas pagam para estar aqui. E, do meu ponto de vista, isso não é legítimo. Portanto, eles já estão... Exatamente. Portanto, nós já enviámos um ofício ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Exatamente. Portanto, este ofício foi enviado em 18 de junho de 2008. Até hoje ainda não tivemos resposta. Portanto, não é justo que estas pessoas que dedicam horas e horas do seu tempo a fazer um trabalho que é necessário à comunidade e que têm tido, de facto, insisto naquilo que disse, portanto, são servidores da República, são pessoas que estiveram, portanto, que oferecem o seu melhor e acho que é mesquinho a situação em que, portanto, em que eles se encontram. Até porque o que é que acontece? Portanto, dada esta estrutura, nós só podemos reunir uma vez por mês, portanto, começamos logo de manhã, o que significa que as pessoas têm que vir de véspera, para podermos começar logo de manhã. Portanto, vamos ver, eu creio que quase todos nós vimos aquele filme do Elia Kazan, Streetcar Named Desire. Portanto, a Blanche Dubois, no fim, depois do Kowalski ter desaparecido, vai para aquele jardinzinho onde eles se conheceram e depois diz aquela frase muito interessante: I always rely on the kindness of strangers. Eu dependo muito da bondade dos estranhos. Aqui no Oeste não são estranhos, portanto, é a Secretaria-Geral. Devo dizer que, portanto, ao nível da Sra. Secretária-Geral e da Secretaria-Geral em si, portanto, tem existido a maior das boas vontades e o maior espírito de colaboração, mas a verdade é que objetivamente portanto, as coisas não têm acontecido e nós já agora continuamos a ter um espaçozinho nas caves da Assembleia. Portanto, o edifício azul está para ser portanto, já estará nos os últimos preparativos estão por pouco, mas já estão por pouco há não sei quanto tempo. E se é óbvio que, portanto, iniciativas com entidades estrangeiras, nós iríamos solicitar outras salas do Parlamento, aliás, nomeadamente para a reunião com os centros, utilizamos o anfiteatro do edifício novo, e, portanto, este problema seria suprido e não é, de facto, a coisa mais importante, mas as instalações do Conselho não é por nós, é pelas funções que ele desempenha, também não são as adequadas e não são condignas. Portanto, nós temos tido a kindness, a bondade de pessoas conhecidas, mas mesmo com a bondade das pessoas conhecidas, isso tem falhado. E, repito, não é por nós, não é por nenhum das nove pessoas que lá estão, até porque provavelmente muitos de nós, aqueles que trabalham tanto em institutos oficiais, ou nos tribunais, nos hospitais ou nas universidades, também não estamos propriamente muito habituados a boas condições. Pois, não estamos. E, portanto, e temos vivido, e temos trabalhado, e temos feito o que se vê neste relatório. Mas acho que também não custava nada que, já agora, portanto, a tal forma, o nome, a aparência, também é uma forma de batismo, também não custava nada que houvesse melhores condições para o Conselho. Mas, acima de tudo, que houvesse mais funcionários. E é por isso é que nós, portanto, vamos fazer esta tentativa, que sugerimos é que seja alargado o quadro de funcionários, que seja dada alguma segurança, porque, portanto, contratos a prazo. Enfim, quando nós chegamos, nem sequer isso. Mas, portanto, a funcionária do Conselho, portanto, tem um contrato de trabalho a termo certo. E as funções do Centro, do Conselho, não são a termo certo. portanto, daí a sugestão. Não sugerimos, por enquanto, alterações no quadro do Conselho, portanto, nos membros do Conselho, até porque, enfim, pelo menos até ao final do nosso mandato, as soluções que nós encontramos têm servido, e, portanto, enfim, eu vou continuar no sítio onde estou, na minha função profissional, portanto, posso manter esta disponibilidade que tenho mantido, mas o alargamento do quadro de funcionários é absolutamente indispensável. Por exemplo, neste mês vai haver uma reunião internacional, nenhum dos membros do Conselho pode lá ir, e portanto, há a possibilidade de a assessora do Conselho se poder deslocar. Se ela se deslocar, ficamos 2 dias sem quadro de funcionários. Se ela, longe ao agora, adoecer, o Conselho fica sem funcionários. It takes two, at least. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Juiz Desembargador, pela sua apresentação do relatório de atividades, do esclarecimento da missão e das funções e também as condições de trabalho e o quadro de funcionários. Eu penso que despertou muitas questões que os senhores deputados vão colocar e eu passaria, portanto, a palavra ao senhor deputado Paulo Pedroso.
Muito obrigado, senhor Presidente, e muito obrigado, senhor Presidente. Queria cumprimentar o Conselho e já agora aproveitar também para dizer que a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos só teve que se ausentar por ter outra reunião que se sobrepunha a esta, mas me pediu para transmitir também o seu apreço pelo trabalho. Este relatório e a apresentação que aqui nos foi feita é bastante, eu diria, desafiante, no sentido em que não se limita a ser um relatório, chamemos-lhe, burocrático. É um relatório que levanta questões, que reflete e eu julgo que nos permite, e é uma excelente base de trabalho, para nesta audição podermos progredir na matéria da regulação da procriação médica e assistida em Portugal. Eu diria que há uma primeira ordem de questões que, da leitura que fiz do relatório e da apresentação, da excelente apresentação do senhor Presidente, vem ao de cima e que se prende logo com as primeiras palavras do Sr. Presidente, e que tem a ver com a natureza da entidade reguladora do Conselho. Eu julgo que, pela delicadeza da matéria, pela delicadeza quer em termos de sensibilidade perante a opinião pública, quer de necessidade de que haja, digamos, uma segurança da opinião pública, valeria a pena, após este primeiro período de experiência, pensarmos se as condições de que o Conselho dispõe para ser entidade reguladora são as condições ideais. Já vimos, do ponto de vista das condições logísticas, algumas questões que se colocam, questões do ponto de vista do quadro de funcionários. Aqui, ao longo do relatório, o Sr. Presidente não mencionou isso, mas é referida à constituição de 2 equipas para a verificação dos pedidos de certificação. Mas o que eu pedi ao Sr. Presidente, se fosse possível, era a reflexão que o Conselho tem neste momento, para além das questões de logística, nas quais, evidentemente, são importantes e imediatas, de outras questões que, para uma ponderação nesta Comissão e no Parlamento, do mandato do Conselho, ao fim de algum tempo de avaliação, de outras questões que pudessem reforçar a capacidade do Conselho para esta função reguladora. Prende-se com isto a minha próxima questão, e que é a seguinte: se li bem o relatório, apenas, não sei se apenas é um qualificativo que pode ser não adequado, 4 centros pediram a acreditação durante o ano 2008. Portanto, a pergunta é, aproveitando o facto de já entrarmos em 2009, estamos ainda nesta situação, há mais, atendendo ao prazo que o Sr. Presidente referiu, podemos ter alguma tranquilidade que o processo normalmente fará com que cheguemos à totalidade dos centros, ou porque julgo que aqui há toda a vantagem em ser preventivo, ou será necessário haver algum tipo de medida, ou conselho ponderar algum tipo de medida que garanta que a generalidade ou a totalidade dos centros requer esta acreditação, chamemos-lhe assim, e que o conselho tem condições para conduzir o processo. Julgo que para as famílias esta é uma das questões importantes, porque 3 anos depois da lei começa a não haver razões para que não tenhamos a segurança de que todo o universo está regulado adequadamente, de que todos os que quiseram essa acreditação têm condições para que o processo decorra normalmente e de que todos os que não o quiseram têm que sofrer as consequências desse facto. Mudando de ponto, eu gostava de dizer que tomamos boa nota e da parte do Partido Socialista agradecemos as sugestões que já estão aqui feitas em concreto em várias matérias para eventuais alterações futuras à lei. Há dois pontos que se prendem com essas recomendações e com o relatório que eu gostaria de abordar e um terceiro que gostaria de colocar. Os dois pontos que se prendem com a referência estão no relatório. Um tem a ver com o destino dos embriões sedentários, que, se não li mal, o Conselho diz que é um assunto que deve ser ponderado a futuro, mas eu admito que tenha sido leitura apressada minha, mas não identifiquei uma solução concreta, digamos, proposta pelo Conselho. Quer isto dizer que a matéria não foi refletida, que a matéria dividiu o Conselho, que é uma proposta que podemos vir a ter no futuro, mas dada a importância e a delicadeza desta questão, seria interessante saber se, digamos, uma maior especificação do Conselho é possível. A segunda questão é de ordem operacional. O Conselho faz também uma referência à não cobertura pelos seguros de saúde. Eu devo dizer que, da minha própria experiência como deputado, esta é uma das questões que alguns cidadãos já fizeram chegar. É o absurdo de, vou colocar a questão como me foi colocada por uma cidadã, os seguros de saúde em Portugal cobrem a cirurgia estética e não cobrem a propensão medicamente assistida. Isto aparecia a esta cidadã como uma enorme contradição. E, portanto, também aqui eu convidaria o Conselho, tendo a ajudar-nos a refletir sobre, sobre os caminhos possíveis ou desejáveis para prosseguir nesta matéria. A terceira questão, que é de uma natureza diferente, que se prende com esta, mas é indireta, eu diria, foi recentemente anunciado, todos sabemos que um dos problemas que hoje existem é que, para quem pretende recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, há listas de espera, embora se saiba que as listas de espera não são iguais no país todo, julgo até que, salvo na região norte, não haverá lista de espera. Portanto, eu gostava de fazer aqui duas perguntas. Uma sobre se o Conselho tem uma opinião, uma avaliação sobre a capacidade instalada e a sua adequação a nível nacional no Serviço Nacional de Saúde, apelando também aqui a uma outra componente da sua função de regulador e dadas as especiais obrigações do Serviço Nacional de Saúde. E, em segundo lugar, se as medidas que foram recentemente anunciadas que permitem a contratualização com privados, que tipo de reflexão têm sobre essa matéria, sobre a sua adequação e sobre a sua utilidade. Finalmente, eu gostaria de fazer uma pergunta de ordem geral e que tem a ver com o próprio regime que foi criado. Este é um regime que foi criado pela Assembleia, referindo-se a casais. A minha pergunta é se chegou ao Conselho, se tem chegado ao Conselho, algum tipo de reclamação de cidadãos que se sintam, legitimamente ou não, mas que se sintam injustamente discriminados ou que se sintam não cobertos por uma legislação que reconhece direitos aos cidadãos nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pedroso. E só no final. Deputado João Semedo.
Eu vou ser bastante breve, até porque também daqui a pouco tenho que me ausentar, um outro compromisso, mas queria dizer apenas o seguinte. Primeiro, eu genericamente tenho uma opinião e uma avaliação muito favorável à atividade desempenhada pelo Conselho. Isso nem sempre acontece com outros conselhos congéneres, mas deste, no caso concreto, reconheço que tem havido, pese embora todas estas dificuldades e condicionalismos, enfim, que desejo que rapidamente sejam ultrapassados e, na medida do possível, procurarei contribuir para que esses constrangimentos sejam superados. E, portanto, queria transmitir-vos isto. Eu tenho, de facto, uma avaliação muito positiva do trabalho feito pelo Conselho. Tanto mais que isto é uma área complexa, relativamente recente. Nós temos poucos hábitos de regulação na nossa vida coletiva. Temos, enfim, tudo isto é quase como que construir um edifício novo, não é? Eu acho que isso, por isso mesmo, o mérito, do meu ponto de vista, é maior da atividade que têm desenvolvido. Há duas questões que gostava muito concretamente de vos colocar. Uma é a questão... Portanto, eu sei que o Conselho tem uma posição favorável à existência de bancos de gantas. Eu acho que é positivo, enfim, concordo genericamente com isso. Mas gostaria de saber se tem alguma posição relativamente à necessidade de existirem em Portugal também bancos públicos, porque se trata também de promover o acesso, enfim, em melhores condições para, enfim, portugueses, que, cidadãos e cidadãs, que não têm, digamos, recursos necessários que tenham que ser, portanto, apoiados pelo Estado. Isso creio que só será possível através da existência de um banco público, tanto mais que, havendo uma rede de centros públicos, também me pareceria natural que, no âmbito e no contexto dessa rede, houvesse um banco com essa natureza. Então, essa era a minha primeira questão. A segunda questão, creio eu, que até pode denotar alguma ignorância minha e, portanto, se for esse o caso, peço antecipadamente desculpa, mas creio que a pergunta tem algum sentido. Mas a minha ignorância poderá ser, eu até procurei ver agora aqui rapidamente exatamente o âmbito das competências do Conselho, e, portanto, admito que a minha pergunta esteja fora dessas competências e, por isso, peço antecipadamente desculpa se for esse o caso. A questão que eu queria colocar era esta. No outro dia fiquei, e acho que qualquer cidadão fica surpreendido, quando vê um ministro a inaugurar um centro altamente diferenciado e depois fica a saber que o centro não pode iniciar a sua atividade, digamos assim, pelo menos foram essas as notícias dos jornais, porque não tem recursos humanos para tal. Eu não quero especular muito sobre isso, mas de facto é surpreendente. Quer dizer, é a mesma coisa que... quase que diria comprar uma bicicleta para um filho e depois ele dizer assim, pá, agora não podes andar de bicicleta, não sabes, não é? Assim, qualquer coisa aqui de estranho, de contraditório, de paradoxal. E isto levanta o que eu refleti na sequência desse pequeno exemplo. Eu tenho a vaga sensação, não quero fazer nenhum juízo definitivo sobre isso, que o desenho da rede é demasiado ambicioso para o momento em que nós nos encontramos, considerando aqui o momento, o nível de recursos humanos que temos. Tenho dúvida, por exemplo, eu vou precisar o que estou a pensar, embora esta precisão tenha alguns riscos e não quero ser mal interpretado. Mas eu tenho dúvidas que nós estejamos em condições de ter um centro público em Almada e outro centro público em Lisboa. Eu não quero acabar com o centro público de Almada de maneira nenhuma, nem... Então, se o deputado Paulo Pedroso agora jamais me consentirá que eu tenha essa opinião, que é candidato em Almada. Mas não é essa a questão. Eu falei aqui de Almada porque sei que existe um. Diria Cascais se existisse em Cascais. Ou seja...
Em Cascais
não há embriões de tentar. Não há, pronto, nunca. Em Cascais, a burguesia não gosta de embriões, fica enervada com a embriões. Mas, tirando essa à parte, portanto, a minha dúvida é, enfim, qual é a competência do Conselho na matéria, no desenho dessa rede. Enfim, admito que essa seja uma decisão mais do Ministério, mas, apesar de tudo, quero dizer, acho que é difícil, vamos lá ver, nós temos 3 institutos de oncologia, onde supostamente se deveria fazer a terapêutica mais diferenciada, a assistência mais diferenciada das doenças neoplásicas. Todos sabemos que não é assim. Pronto, tudo bem, mas há muitos outros hospitais com intervenção na área do cancro, não é, portanto, uma situação que seja equivalente ao que se passa com a procuração medicamente assistida. Mas seja como for, não deixa de ser verdade que temos apenas 3 centros diferenciados para a oncologia. Enfim, sob a forma de instituto. Eu sei que há tratamento muito diferenciado noutras unidades, infelizmente que há. Mas, por exemplo, quando o mesmo Ministério decide constituir, ou permitir, ou autorizar, ou promover, ou seja lá o que for, a existência de 3 centros para a cirurgia da epilepsia, por exemplo, onde também os recursos são escassos e a diferenciação é muito exigente, eu tenho algumas dúvidas que hoje em Portugal nós possamos, enfim, com os meios de que dispomos, e sobretudo, sem ver por parte do Estado, ou se quiserem do Governo, isso é um problema lateral ao Conselho, sem ver por parte do Governo e do Ministério da Saúde nenhum esforço para recuperar alguns médios que saíram dos serviços públicos para montar os seus centros privados, atividade que eu acho absolutamente legítima, não contesto. Mas quando nós vemos que há, se não estou em erro, 3 vezes mais centros privados que públicos, quando sabemos que há tanta lista de espera e que há tanta dificuldade, que isto custa tanto dinheiro, eu creio que se deveria refletir se não vale a pena concentrar mais os centros públicos ou altamente diferenciados, procurando que a sua produtividade, a sua capacidade de resposta, enfim, a sua produção possa, enfim, crescer de acordo com as necessidades, do que estar, digamos, a espalhar, a querer criar uma rede tão geograficamente, seguramente, mais equilibrada, mas para a qual não há depois, digamos, os meios humanos necessários. Não quero dar o exemplo da saúde mental, porque tem uma comparação desagradável, mas nós também temos um extraordinário plano de reforma da saúde mental. E o que é paradoxal é que os próprios que desenharam, escreveram, aprovaram aquele plano são os primeiros a dizer que o plano é ótimo, mas não há condições para, enfim, o implementar, porque essa parte da programação não foi propriamente muito bem desenhada. E, portanto, isso também é um hábito nosso, não é? Mas julgo, preocupa-me isso, acho que não sei se não está a ser exigente demais, exagerado, super otimista, num desenho de uma rede, sim, se quiseres, se a rede não está a ser, enfim, demasiado otimista relativamente às condições que dispomos, nomeadamente em recursos humanos, porque, de facto, inaugurar um centro e depois concluir que ele não tem condições para funcionar é, no mínimo, paradoxal, e eu acho que todos nós necessitamos ter uma explicação sobre isso.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo. Deputada Teresa Caieiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de saudar muito vivamente o Conselho, não só pela apresentação que aqui trouxeram. Tive a oportunidade de ler o relatório referente à atividade 2007 e 2008 e fica bem patente o trabalho desenvolvido e o empenho que dedicaram a esta atividade tão importante como é a regulação e supervisão. Dito isto, e de acordo com as vossas palavras, fiquei enfim, com duas preocupações. Em primeiro lugar, é o facto de não só nos confrontarmos a nível nacional com, e estava aqui o deputado João Semedo, que está numa comissão de inquérito que decorre exatamente da ausência e da incapacidade de regulação e supervisão numa área que não tem nada a ver. Agora, quando nos dizem que não têm condições para trabalhar, condições básicas, eu pergunto-me como é que nós podemos ambicionar e inverter esta tradição, esta triste tradição que temos de não saber regular, de não saber supervisionar, quando se consegue captar personalidades de reconhecido mérito, que como são aqui os presentes, mas depois não se proporciona os utensílios, as ferramentas, as condições mínimas para poderem funcionar, para poderem exercer, para poderem ter a capacidade de intervir e de executar as suas competências. E, portanto, é com grande preocupação. Eu penso, ao contrário do que muitas vezes é indicado, que a esquerda quer fazer passar, de que a direita não gosta de regulação, não gosta de supervisão, e acha que no caos é que se encontra o equilíbrio. Não, é exatamente o contrário. É exatamente porque entendemos que deve haver um equilíbrio e uma interação harmoniosa entre o público e o privado, e entre o que acontece na sociedade e, sobretudo, em áreas de tanta responsabilidade como é a saúde e a proteção medicamente assistida, que nós entendemos que a regulação e a supervisão têm de ser tanto mais forte. E, portanto, registei a vossa preocupação e eu penso que agora também deve ser a nossa. Deixando desde já um agradecimento pelo esforço acrescido que fazem e por terem tido essa atitude nobre de para além da vossa agenda preenchida e sendo personalidades de reconhecido mérito em diversas áreas, ainda terem esta atitude cívica, dedicar o vosso tempo, o vosso esforço e pelo que vimos também o vosso dinheiro para poderem desempenhar estas funções. Segunda preocupação, e que aqui também já eu falei em ti, a propósito da ausência de regulação, e no que se refere às competências, que eu imagino que o Conselho também tem, enquanto entidade reguladora, no que se refere ao acesso dos cidadãos às práticas e aos tratamentos necessários para efeitos de apropriação medicamente assistida. E eu penso que há aqui outro princípio, outra tradição muitíssimo negativa em Portugal, que aqui já foi dito pelo José, que é o facto de termos extraordinários planos, programas. Nós temos 41 programas nacionais na área da saúde. Bom, desde logo, questionamos se podem existir 41 prioridades e todas serem atendidas com igual dignidade. Mas isto mostra que nem nos 4 programas nacionais prioritários conseguimos apresentar resultados, nem na área da SIDA, nem da cardiologia, nem da oncologia, nem da saúde mental. Em todos eles estamos francamente abaixo. E dito isto, há o caso da oncologia, mas, regra geral, temos planos muito bem escritos, mas que são bons planos enquanto não existirem problemas, enquanto não existir procura. E isto para vos dizer o quê? Sabemos que existe cerca de 300 mil casais com problemas de fertilidade. O Primeiro-Ministro anunciou, eu não tive tempo de procurar o Diário da Assembleia da República, onde vem o anúncio, mas eu penso que foi para o Orçamento de Estado de 2007, não foi? Portanto, em 2006, anunciou, foi... de 2008, muito bem, 18 milhões de euros. E eu pergunto, onde é que estão esses 18 milhões de euros? Onde é que estão esses 18 milhões de euros? Em que é que eles se traduziram? Isto partindo do princípio que compete ao Conselho, enquanto entidade reguladora, também garantir o acesso. Portanto, temos por um lado uma procura grande, 300 mil casais inférteis. Um compromisso assumido por parte do Primeiro-Ministro aqui na Assembleia da República de atribuir 18 milhões de euros, que é uma das suas prioridades. E eu pergunto-lhe, Sr. Juiz Conselheiro, diga-me um nome, pode ser um nome falso, de uma criança que tenha nascido ao abrigo deste programa prioritário destes 18 milhões que foram afetos à procriação medicamente assistida. Porque, que eu conheça, não há nenhum. E só agora é que foi encontrada esta solução de referenciação para centros privados. Eu não quero, por favor, não me entendam mal e sendo direita, corra esse risco. Eu não quero, não, Sr. Deputado Paulo Poderoso, a questão é esta. Obviamente que não há condições, o SNS nessa como noutras áreas, tem... uma escassez de recursos humanos e de condições. Portanto, não pode dar resposta. Não é verdade? Não pode dar resposta a esta ambição, a este direito que as pessoas têm. Não, mas estou a perguntar enquanto entidade que, como entidade reguladora, também tem de garantir o acesso. Eu não os quero de maneira nenhuma, mas eu não posso deixar de dizer isso. Quer dizer, temos uma procura, temos um compromisso de 18... Não são dois tostões, 18 milhões de euros. Eu pergunto onde é que estão esses 18 milhões de euros? Foi na evolução, foi na criação de recursos, de recursos humanos, de equipamentos nos centros públicos, foi para contratualização com os privados, onde é que eles estão? E eu gostava de saber se existe uma criança que tenha nascido graças a este suposto empenho por parte do Estado e desta suposta prioridade do Governo no que se refere à progressão medicamente assistida ao seu deputado. Paulo Pedro, sabe porquê? Porque os senhores estão no Governo há 4 anos. Daqui a 2 meses ou 3 acaba a legislatura e eu penso que chegou a altura de fazer algo que os senhores detestam, que é prestar contas. Pronto. Mas isto era tudo para felicitar e agradecer, enquanto deputada, enquanto cidadã, ao Conselho Nacional.
Muito obrigada, Sra. Deputada Teresa Caeiro. Deputado Carlos Miranda. Srs. Deputados, querem fazer um intervalo para conversar? Não. Muito obrigada. Sr. Deputado Carlos Miranda, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Posso? Distintos colegas, muito obrigado pela atenção. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente do Conselho, muito obrigado. Cumprimentos na dupla qualidade de membros do Conselho e, sobretudo, de cidadãos empenhados com extremo zelo no cumprimento destas difíceis tarefas. Eu iria ser muito sintético nas minhas questões. Uma ligava-se diretamente com a questão que o Sr. Deputado Paulo Pedroso colocou sobre a capacidade instalada ao nível das técnicas de apropriação medicamente assistida e dos centros, saber se o Conselho tem números atualizados sobre estas situações. Eu tinha aqui a indicação de que neste momento em Portugal estarão a funcionar cerca de 30 centros, 11 públicos, 9 mais 2 recentemente falados, privados 17 mais eventualmente mais 2 que possam ter sido entretanto autorizados. Sabemos também que dos centros privados foram credenciados ou acreditados 4 no ano passado. Não sei se mais do que os 4, que aliás são os mesmos 4 privados, 4 privados, que foram acreditados e que foram, sim, estes 4 que correspondem, tanto quanto eu sei, rigorosamente àqueles que estão referenciados em contrato com o Estado e com o Ministério da Saúde para desenvolver este programa de recuperação das listas de espera de casais inférteis a aguardar os tratamentos. Também os valores de que dispomos em relação aos casais em lista de espera, de que eles seriam na casa dos 2.500 casais em lista de espera neste momento. E como a Sra. Deputada Teresa Queiro referiu e bem, são tudo situações que estão aquém de agora deste novo programa de incentivos à procriação medicamente assistida, programa este que foi concretizado apenas agora em abril de 2009. Ou seja, o anúncio do Sr. Primeiro-Ministro é realmente de outubro-novembro de 2007. Nada é concretizado em 2008. Temos agora finalmente concretizado em abril de 2009 o apoio do Estado aos casais que buscam estas técnicas de procriação medicamente assistida. Portanto, é de supor, e aqui é que entronca na questão que o Sr. Deputado Paulo Pedroso tinha colocado, é de supor que, face agora este apoio público só agora anunciado, é de supor que haja uma maior procura, que haja maior procura de casais inférteis que procurem os centros. E daí a minha questão, saber se o Conselho tem, ou ponderou, ou tem alguma ideia sobre a capacidade do sistema de reagir a este aumento necessariamente grande que vai sofrer a procura destes casais. E, portanto, não é tanto a capacidade instalada para recuperar os 2.500 casais em lista de espera, mas é agora a capacidade instalada para, não é, os casais que acrescerão necessariamente fruto deste programa de apoio. Eu penso que os 400 privados constam do relatório ao British, o Instituto Valenciano, a Clinimed e o Ferticentro, penso eu. Agora, uma segunda questão, mais de ordem técnica ou científica e de curiosidade também da minha parte, que é uma decisão que o Conselho tomou, eu penso que é uma decisão, até é uma recomendação, quanto à limitação dos embriões suscetíveis de ser transferidos. E que foi uma matéria muito discutida na altura em que estivemos a trabalhar na lei e que deliberadamente deixámos. E bem. E hoje temos a prova de que fizemos bem, não é? De, em vez de fixarmos um limite rígido na lei, deixarmos que o Conselho, em cada momento, histórica e cientificamente datado, fizesse essa recomendação. Agora, porquê 1-2? Em que é que o Conselho se baseou para propor que fosse este número mínimo restritivo, 1-2 embriões, eventualmente poderem ser transferidos? E se isto teve, digamos assim, algum apoio científico, algum estudo elaborado, ou se, o que é tão legítimo como a existência de estudo, se apoia na experiência dos centros que estão a funcionar e das consequências do eventual alargamento pernicioso deste número. Estas questões que eu vos queria pôr. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Miranda. Passava agora a palavra ao Sr. Presidente, Juiz Desembargador, apelando naturalmente à sua capacidade de síntese. Muito obrigado.
Paulo Pedroso, só para seguir uma ordem cronológica. Relativamente ao destino dos embriões sedentários, as propostas que nós fazemos no artigo 25 têm, portanto, relativamente ao artigo 25, têm esse, portanto, esse objetivo. Há um primeiro período de 3 anos em que os embriões são utilizados exclusivamente pelo casal. Depois, se o casal dá uma autorização, portanto, se faz a doação dos embriões, portanto, ou para outros casais ou para portanto, estudos científicos, mantém-se mais de 3 anos. E, neste segundo período, admitimos a hipótese, portanto, isto baseado na experiência dos centros, portanto, estas propostas são baseadas na experiência dos centros, que acho que é a forma melhor, portanto, é óbvio que os estudos científicos são extremamente importantes e, portanto, e nós temos isso em consideração. Mas o chamado saber de experiência e efeito, especialmente quando é bem feito, como é o caso dos centros que funcionam no país, que são sempre, de facto, que estão ao melhor nível, portanto, segundo os padrões europeus e, enfim, dos países ocidentais. Portanto, quando as coisas são bem feitas, nós devemos estudar a experiência. Aliás, o conhecimento científico é isso mesmo, experiência e erros, até chegarmos à melhor conclusão. Portanto, estas propostas são baseadas nessa experiência. Portanto, e há situações em que portanto, não deve ser feita a transferência de embriões durante o primeiro período de 3 anos, portanto, no segundo período é permitido, segundo os 3 anos, é permitido também a utilização dos embriões para o casal. Fim desse período de 6 anos, isto não está aqui, portanto, preto no branco, mas há uma indicação na sugestão que nós fazemos, que é que, à partida, nós não devemos utilizar os embriões com mais de 6 anos. Todavia, já agora, o Conselho tem funcionado sempre por unanimidade. Até agora, nenhuma das deliberações que nós tomámos foi por maioria, foi sempre por unanimidade. Tem havido independentemente do excelente relacionamento pessoal, nós sabemos distinguir tanto o que é o debate de ideias, o que são as questões pessoais. Felizmente, de facto, é um grupo extraordinário, eu tenho um imenso prazer e só tenho a agradecer isso à Assembleia, ter-me proporcionado trabalhar com um grupo de pessoas tão notável. Mas, mesmo no âmbito da discussão das ideias, nós temos conseguido sempre chegar a um consenso. E, até concretamente, por sugestão do professor Marcelo Cardoso, nós deixámos também um pouco em aberto o que fazer depois dos 6 anos. Porque são, de facto, questões a que a Assembleia fez muito bem em atribuir a competência, e é por isso é que genericamente mas eu sustento que é importante a existência deste conjunto de entidades reguladoras, porque são entidades um pouco mais de retaguarda, que enfim, não têm este debate político que nós tivemos aqui a assistir, e que podem com outra tranquilidade. Talvez este debate político é importante, né? É fundamental. O supremo árbitro é o povo e o povo é que decide, e por isso é preciso haver debate e confronto de opiniões, não de pessoas, não de agressões às pessoas. Mas, porque exatamente isto é uma questão um pouco mais controversa, mesmo este Conselho de Retaguarda achou por bem, não, até por uma razão muito simples, como o professor Carlos Guilherme Jorge depois falará melhor sobre isso, portanto, ele já referiu isso. O conhecimento científico, o nível de conhecimento científico neste momento não nos permite dizer se embriões com mais de 6 anos, enfim, se estão ou não degradados. Em qualquer dos casos, como há uma contínua criação de novos embriões, portanto, essa questão não se coloca. É óbvio que agora a solução que nós propomos. Não há utilização de portanto, embriões criopreservados com mais de 6 anos para os outros casais. Portanto, mas isso é uma questão que não se vai colocar, porque haverá sempre embriões. Mas, portanto, nós não, ao contrário do que, por exemplo, acontece na legislação inglesa, não determinamos a eliminação, o descongelamento e a eliminação imediata dos embriões. Portanto, deixamos um pouco também isso à tal relação humana, ou relação contratual, entre os centros e os casais. Portanto, e deixamos isso também um pouco à evolução dos costumes. Vamos ver portanto, e ao nível do conhecimento científico. Siga.
Sr. Presidente, deixe-me só nesse ponto perguntar o seguinte, que eu me esqueci de perguntar. Algum projeto, foi-vos submetido a algum projeto de investigação científica com base em embriões estentários?
Foi proposto um...
Não vi isso no relatório, mas foi...
Não, porque já deste ano.
Foi deste ano. Mas já
existe, foi... Existe, okay. Mas a posição que nós tomámos foi, portanto, que não cumpria logo o primeiro dos requisitos, que era a questão de vir acompanhado com um parecer da Comissão de Ética da Universidade do Porto.
E a segunda questão relacionada com esta, o Conselho sente-se com legitimidade para apreciar pedidos de licenciamento de importação de linhas de células terminais?
Ah, e agora já temos essa obrigação. Vocês deram-nos essa obrigação agora.
E com a lei já 26 de março. E tem algum pedido já sobre isso?
Não, ainda não.
Obrigado.
Ainda não. Pois nós falaremos melhor isso, até porque isso tem a ver também com o problema das inspeções e tudo. Mas, portanto, a situação é esta. Portanto, este é o destino que é dado. Vamos deixar à evolução do conhecimento científico e aos costumes o que é que... Quanto à questão da cobertura pelos seguros de saúde, o Conselho tomou uma posição no sentido de que, portanto, e é uma opinião, de que deve haver de seguro de saúde sobre esta área, e comprometeu-se, portanto, novamente, as limitações foram agravadas com o facto de eu ter estado, portanto, agora Eu não espirrei ainda, estejam descansados. Portanto, estive em Washington numa reunião de juízes e, portanto, não tive ainda a oportunidade de estabelecer o contacto com o Instituto de Seguros de Portugal, que acho que é talvez a primeira entidade que deve ser contactada pela própria Assembleia. Portanto, existem regulamentos do Instituto de Seguros de Portugal para os contratos de seguros dos acidentes de aviação, de tudo e mais alguma coisa. Se o Instituto de Seguros de Portugal tornar obrigatória a existência deste tipo de contratos e portanto, regulamentar a situação, esses contratos poderão passar a ser feitos. Portanto, aqui, em vez de propor uma alteração legislativa, o Conselho entendeu da mesma maneira que fizemos com o Infarmed, portanto, uma sensibilização direta do Conselho, portanto, ao Instituto de Seguros de Portugal. E creio que será por aí também que a Assembleia deverá ir. Listas de espera. Portanto, eu depois darei a palavra ao professor Calhau Jorge para falar sobre essa matéria. Direi apenas o seguinte. O Conselho tem uma posição unânime no sentido de que que o Serviço Nacional de Saúde tem uma especial obrigação, uma especial responsabilidade para com os casais infertos. E, portanto, deve fazer tudo o que é possível para disponibilizar meios aos casais infertos. A verdade é que não têm condições de fazer e, aliás, é por isso que surgiram os centros privados, exatamente para dar vazão a este necessidade, porque portanto, aqui o time frame, portanto, o relógio biológico aqui é extremamente importante. Portanto, há um período muito limitado de fertilidade, portanto, embora ao contrário do que muita gente pensa, portanto, a infertilidade tem muito a ver também com os homens. De facto, nós somos muito mais frágeis à poluição e ao stress, enfim, nós temos a capacidade de reproduzir durante mais tempo do que as mulheres. As mulheres têm um tempo muito mais limitado. E convém não esquecer que primeiro tem que haver uma consulta de infertilidade, tem que haver um diagnóstico de infertilidade. Portanto, o processo é muito, muito longo. O Serviço Nacional de Saúde não está em condições, existem os centros privados. Nós entendemos que os centros privados visam suprir esta insuficiência do Serviço Nacional de Saúde e, como tal, devem ser devidamente, passo o termo, acarinhados, porque se vê que o Estado não está em condições de resolver este problema. Mas devemos, enfim, dar também a oportunidade a que esta janela de oportunidade das senhoras não se fez. Reclamação de cidadãos. Na reunião que tivemos com a Associação de Infertilidade, Associação Portuguesa de Fertilidade, foram-nos colocados problemas relacionados com os casais. Nós não tivemos, talvez porque o Conselho ainda não é suficientemente conhecido, outro tipo de reclamações, nomeadamente quanto ao conceito, à definição do conceito beneficiário. Portanto, não tomámos posição nessa matéria, novamente, porque essa questão deve ser talvez discutida mais genericamente quando a Assembleia tiver que discutir o conceito de família nomeadamente as ligações institucionais que podem ser estabelecidas entre as pessoas. Portanto, casamento ou acordo nupcial, já agora, se me permite a sugestão, para não arranjar tanta confusão, às vezes o nome. Portanto, enfim, hetero e homossexuais celebram perante um Estado, celebram entre eles, reconhecido pelo Estado, um acordo nupcial. E depois há uns que se casam nas igrejas e nas outras entidades, enfim, Igreja Católica, o casamento é reconhecido, não sei porque é que também outras igrejas que sejam reconhecidas pelo Estado não possam também ser, mas isto agora é o juiz e não o Presidente do Conselho Nacional, porque isso é médico de assistir. Outra pergunta que me colocou. O que eu disse é assim, portanto, a lei da liberdade religiosa, através da lei da liberdade religiosa, o Estado reconhece legitimidade a certas igrejas. Mas perante a lei, o único casamento que tem tratamento especial é o casamento celebrado perante os ministros da Igreja Católica. Portanto, comida para o vosso pensamento, pensem um bocado nisso, ou então não reconheçam outras igrejas, o que também é um bocado com... Enfim.
O que é certo é que não receberam
não recebemos
referentes ao conceito
e
de
nós, exatamente, e entendemos que a definição do conceito de beneficiário extravasa para já aquilo que o Conselho entende como prioritário. Nomeadamente porque pode ser discutido pela Assembleia a outros níveis. Depois dá-me a palavra, não fui falar sobre isto. Muito obrigado, Sr. João Cimento, também. Aliás, agradeço, em nome do Conselho, as amáveis palavras que tiveram. Quando nós, logo no início, foi uma das primeiras iniciativas, definimos as normas de funcionamento, os parâmetros de funcionamento dos centros, nós previmos lá a possibilidade. Ou seja, de acordo com os regulamentos que nós produzimos, já é possível criar um banco de gâmetas. Já é possível. E, aliás, nós sugerimos ao Ministério da Saúde que reformulasse o decreto regulamentar no sentido de clarificar, tanto essa questão e clarificar também uma outra, que é, portanto, a possibilidade de haver centros que não se dedicam a todo o ciclo. Portanto, isso ser possível ser fracionado. Portanto, e essas sugestões foram bem recebidas pela Sra. Ministra da Saúde. Mas, portanto, neste momento é já possível portanto, a criação de um banco de gâmetas. E, aliás, já alguns centros já fazem, portanto, preservação. Portanto, ou seja, já há mini-bancos de gâmetas. A posição também do Conselho nesta matéria é que é preferível que haja um banco público, até para que não se suscitem questões com a utilização comercial das dádivas. Portanto, enfim, os doadores não podem ser remunerados, enfim, podem ser compensados, indemnizados dos prejuízos, ou seja, não ganhando, mas também não têm que perder, até porque também estão a prestar um serviço à comunidade ao fazer as suas dádivas de ovos e de esperma. Mas para, digamos, não criar ruído quanto à utilização dessas dádivas, que é preferível, entendemos nós, que haja, de facto, um banco público. Mas, quanto à sua pergunta, neste momento estão criadas condições para a existência de bancos. Relativamente à questão da MAC, talvez o professor Carlos Jorge, quando se referir às condições materiais de funcionamento, se possa referir com mais pormenor a isto, mas eu digo isto desde já. Isto tem a ver com a política seguida pelo Estado português relativamente aos licenciados em medicina e aos, portanto, e a toda a carreira médica. Neste momento não existem médicos desta especialidade suficientes para, portanto, para os centros. E a questão é esta. Nós podemos ou não ser, podemos ser mais ou menos igualitários, mas mesmo os igualitários não podem nem devem ignorar o mérito. E a verdade é que, eu digo isto já para não dizerem que o professor Carlos Jorge está a falar em causa própria, seja mesmo em causa própria, a verdade é que, de facto, o Estado português e a comunidade nacional não tratam bem os seus médicos. E, portanto, não, nomeadamente nesta área. E se eles fogem, entre aspas, para o setor privado, se calhar porque não têm condições no setor público, para, portanto, onde lhes seja reconhecido o seu mérito e onde lhes sejam dadas condições de trabalho minimamente agradáveis. Mas mesmo assim, mesmo para os centros privados, irá haver faltas de médicos desta especialidade. Portanto, não existe. O desenvolvimento da PMA no Serviço Nacional de Saúde, na Zona Norte existem 4 e, portanto, as listas de espera são menores também por causa disso. Depois, no centro, existe a maternidade de Damião de Matos. A maternidade de Bissau e Barreto não faz, portanto, a mera consulta. No sul, existe Santa Maria e a maternidade de Alfredo da Costa, com estas limitações que eu também já referi. Está previsto que a maternidade de Bissau e Barreto se desenvolva para, portanto, um centro. Está previsto o Garcia da Horta, né, agora, sem estar a querer meter-me na política partidária. A totalidade do Alentejo, os vários Alentejos, agora deixem-me falar a minha costeleta alentejana, portanto, vão ser encaminhados para o Garcia da Osa, portanto, está previsto que sejam encaminhados para o Garcia da Osa, e depois haverá, está prevista a criação do, no Hospital Central de Faro. A verdade é que não há gente para este centro. Não há. Portanto, não sei. Mas isto, não tem, isto tem a ver com, de facto, uma política de há longos anos relativa à carreira médica. Portanto, estas coisas pagam-se. Sr. Deputado Teresa Queiro, portanto, já referi esta questão da falta de médicos. Relativamente à nossa falta de meios. Nós já tivemos uma reunião com o IGAS, com a Inspeção-Geral das Atividades de Saúde, que se mostrou inteiramente colaborado. E vão ser criadas equipas específicas, que vão ser formadas e acompanhadas diretamente por nós. Portanto, isso é um dos pontos do nosso plano de atividades ao qual vamos dar uma grande importância. Novamente, a questão do quadro pessoal do Conselho é uma peça essencial aqui. Porque, de acordo com o que a lei prevê, portanto, nós somos apenas os guardas que guardam os guardas. Portanto, não temos, não somos uma azai. Portanto, não somos azai, não temos. Não creio que isso seja necessário. Portanto, o IGAS tem mostrado ser uma entidade que funciona, funciona bem. E repare, por exemplo, a autoridade inglesa que tem meios próprios, agora, enfim, descobriu-se lá um problema, que há centros onde foram transferidos embriões que não deviam ter sido transferidos porque não estavam, de facto, em condições para o ser. Portanto, isto, enfim, ter uma estrutura estilo ASAI, nem sempre é nada tem contra a ASAI, é só para dar fazer uma descrição, mas uma estrutura assim nem sempre é a garantia de que as coisas funcionem bem. Portanto, nós não sugerimos a alteração da situação. Portanto, nós podemos continuar a ser os guardas que guardam os guardas. Agora, aí de facto a questão do quadro pessoal do Conselho é fundamental. Portanto, e a Assembleia terá que ter isso em devida conta. Quanto ao resto, portanto, eu não vou meter nesses problemas tanto do vosso debate, não vou, não me compete fazê-lo. Tecnicamente, o que eu posso dizer é que, de facto, agora há o programa Fertis e está a ser canalizado através desse programa, portanto, o apoio do Estado aos casais. Sabemos apenas que, porque isso nos foi transmitido, que há uma preocupação do Governo no sentido de que, nomeadamente é referido sempre o exemplo da hemodiálise, que não há centros públicos de hemodiálise, portanto que há uma preocupação essencial de não fazer desaparecer os centros públicos de PMA. E, portanto, este sistema do Fertis, os pagamentos são realizados diretamente aos centros e não propriamente aos casais, e portanto, são realizados através deste programa. Quanto ao mais, portanto, isto é uma descrição. Não, nós não temos conhecimento disso. Como disse o professor Massano Cardoso, nós ainda estamos a tratar da criação dos registros, né? Portanto, e temos também, vamos dar particularmente importância a isso também porque um dos registros que iremos fazer é o dos dadores, né? Com toda a encriptação necessária para garantir o sigilo da identidade. Mas, de facto, enquanto Conselho não podemos dar-lhe esses números. Sr. Deputado Carlos Miranda, já agora pegava neste ponto. Portanto, são só os centros que estão autorizados, aqueles que podem beneficiar deste programa. Portanto, porque só os centros autorizados é que têm o processo de legalização totalmente realizado. Portanto, presumo que nós na próxima reunião está agendada já portanto, a verificação de três outros centros, sendo que o que também gostaria aqui de acentuar que um deles é mesmo novo, portanto, que é não estava a funcionar até aqui, que é um centro que irá funcionar no Hospital dos Lusíadas. Enfim, que terão sido pessoas que anteriormente trabalhavam na maternidade Alfredo da Costa. E estes três centros não foram apreciados na nossa reunião, na última reunião, porque havia algumas deficiências que, relativamente às nossas normas de aos parâmetros de funcionamento dos centros que nós anotámos e que remetemos à RS, às RS, às duas, portanto, os Lisboa e Valdetejo e a do Norte, a indicação de que os processos devem ser completados. Mas, portanto, presumo que na próxima reunião, no dia 29, serão mais três que estarão em condições de ser aprovados. E, portanto, e presumo que quanto mais centros estiverem aprovados pelo Ministério da Saúde, mais se poderão candidatar a este programa. Quanto à capacidade instalada, eu creio que portanto, o professor Calhar Jorge poderá responder melhor do que eu, relativamente a esta matéria. Os centros privados terão sempre uma resposta muito mais ágil do que os centros públicos, o que, se calhar, é lamentável. Mas não posso, em consciência, dizer-lhe se as listas de espera vão desaparecer. Provavelmente não. Esperemos é que sejam mais limitadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhora Presidente, muito obrigado. Eu vou ser rápido, apesar dos assuntos serem infindáveis. Portanto, eu começaria pelo problema da acessibilidade.
Uma coisa, eu creio que o professor Calhar Jorge poderá explicar melhor, mas portanto, havia um elemento. Portanto, este último ponto da sua pergunta, desculpa, Carlos. Portanto, a posição que nós tomámos quanto à transferência do número de embriões foi baseada na experiência sólida nos centros e tem a ver também com, como está a dizer agora o professor Massano Cardoso, com a necessidade de limitar as mortes perinatais. Mas o professor Calhar Jorge poderá explicar isso melhor. Mas foi tomada com base numa sólida experiência dos centros.
Então, eu falaria em geral das acessibilidades no sentido lato, porque comportam perguntas de praticamente todos os quadrantes dos senhores deputados. Portanto, todos os números concretos que sejam aventados são meras presunções. Nem o número de casais inférteis é conhecido e não é conhecido em nenhum sítio do mundo. É impossível fazer o inquérito aos casais a saber se são inférteis ou não, até porque amanhã já podem estar grávidos os que eram inférteis hoje. Portanto, na prática, é tudo por extrapolação e presunção, e a presunção mais atual em Portugal, mais correta e com alguma base de inquéritos populacionais, aponta para cerca de 200 mil casais inférteis. 9% da população, portanto, inquirida. Nem todos os casais inférteis, felizmente, precisam de PMA. Portanto, vamos extrapolar também que cerca de 50% de casais é que acabarão por precisar destas técnicas. Os outros 50% resolvem ou espontaneamente ou com técnicas mais simples que não merecem esta designação. Outro número que também é um número, enfim, meramente de presunção é o número de casais em listas de espera. Eu não creio que sejam 2.500. Parece muito excessivo porque Santa Maria, que tem uma das maiores listas de espera, tem neste momento cerca de 500 casais em lista de espera. E como disse o Sr. deputado Paulo Pedroso, há uma assimetria geográfica muito grande. Digamos que na área centro praticamente não há lista de espera, porque a população coberta é relativamente mais pequena. Na zona norte as listas de espera são muito assimétricas, mas como há múltiplos centros, também uns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos. Mas globalmente, mesmo que este valor seja aproximado, isto significa, de facto, um equilíbrio ou desequilíbrio entre o que são organizações de vida que levam a ter filhos mais tarde e ter a tal janela de oportunidade mais curta, ou situações também que decorrem de quando há recursos disponíveis há mais consumo. Há um pouco de tudo em todas as áreas, inclusive na medicina. O Sr. Deputado João Semedo pôs a tónica num problema que é um problema filosófico, mas isso é um problema que ultrapassa de longe o Conselho, que tem que ver com a estrutura de saúde em Portugal. A pergunta é: devemos copiar um modelo tipo belga em que há 9 centros para todo o país, mas cada centro é enorme, o que significa que tem recursos maximizados, experiência maximizada e estabilidade adquirida? E isso é começar do princípio, ou lançamos mão dos centros que alguns têm mais de 20 anos e que foram a evolução histórica, plausível, normal, de técnicas para tratar doentes que foram sendo progressivamente aperfeiçoadas, mas que pelas suas próprias limitações nos hospitais onde estão inseridos têm constrangimentos de dimensões e de capacidade de resposta. Isto é uma decisão de fundo que o Conselho não tem propriamente opinião, embora eu, como técnico, tenha uma opinião super favorável aos grandes centros. Até porque acabam estas coisas, como foi relatado em relação à Maternidade Alfredo da Costa, que houve, enfim, por razões diversas, houve uma saída de 3 ou 4 pessoas. 3 ou 4 pessoas deixaram a equipa praticamente deserta. Isso não pode suceder num centro onde há assim, dezenas de pessoas a trabalhar. Atualmente, a opção foi, aparentemente, por criar uma geografia de proximidade, nomeadamente em áreas mais desfavorecidas, como é o caso do Algarve, em que os casais têm que vir a Lisboa, e, portanto, está previsto um centro para o Hospital Novo do Algarve. Em relação à Almada, foi apenas porque só há 2 centros na área de Lisboa e não conseguem crescer, e, portanto, haveria que criar mais. Aparentemente, o Hospital Garcia da Horta foi o que se candidatou para tal. E, portanto, voltamos à proliferação de pequenos centros. Mas, enfim, em termos práticos, desde que aumente a capacidade de resposta, é apenas uma alternativa. Não sei se vai aumentar a capacidade de resposta nos próximos anos, porque não há, de facto, recursos humanos, nomeadamente médicos. E, como disse o Dr. Eurico Reis, não há porque, durante longos anos, foram estabelecidos números cláusulos demasiado restritivos para a entrada nas faculdades de medicina, e os formados, os licenciados, espalharam-se pelas inúmeras vertentes técnicas e especialidades, e para a reprodução e para a infertilidade, digamos que são, há um ou outro sangue novo que vai vindo, já na área dos 30 anos e tal de idade, mas gente nova a entrar não há, porque, pura e simplesmente, não cobrem as necessidades nas áreas mais habituais da obstetrícia, das cirurgias, etc. Portanto, com agora o aumento do número de alunos a completar o curso, é possível que este balanço vá outra vez reequilibrar-se, mas vai demorar uns anos. Portanto, isto em termos de acessibilidades, penso que poderá ser esclarecedor. Em relação ao número de embriões que o Sr. Deputado falou, ou questionou, isto tem que ver com a experiência dos centros e os registros nacionais, que até agora são meramente voluntários e, portanto, são coletados, mais uma vez, com espírito de republicano e em prol da sociedade, são coletados por uma pessoa para quem os centros mandam voluntariamente os resultados, e constatou-se que, à medida que as técnicas iam sendo corrigidas, melhoradas do ponto de vista laboratorial, havia cada vez mais o risco de gravidezes múltiplas.
Pessoa, esse voluntário, é o professor Carlos Jorge.
Ok. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Futuro espera-se Presidente da Sociedade de Medicina da Reprodução.
Mas, deixando-o à parte, muito obrigado, Sr. Presidente, na prática, Isto significa que, transposto também de países, nomeadamente escandinavos, em que foram feitas contas, não só contas humanas, como contas em numerário, constatou-se nesses países que era preferível subsidiar mais ciclos de tratamento desde que se transferissem menos embriões, porque a morbilidade e os custos nas unidades de cuidados intensivos de pediatria para tratar as crianças nascidas muito prematuras, decorrente de serem 3 crianças no mesmo parto, eram altamente compensadores, quer do ponto de vista social, quer até do ponto de vista de investimento económico. E, portanto, tudo isso leva, e há países, nomeadamente a Finlândia ou a Suécia, em que 80% das transferências são de apenas um embrião, por definição. Outros países seguem outras políticas, enfim, têm que ver com as suas condições locais ou até a sua legislação. Há países em que ainda se mantém a fazer transferências de 3 embriões com bastante percentagem, mas não têm, aparentemente, um grande sucesso técnico e, portanto, não têm uma grande sobrecarga de gravidezes trismelares. Portanto, isto é um equilíbrio que tem que ver muito também com a experiência local. Como disse até. Há países em que ainda 90% das transferências são de 3 embriões, ou porque não fazem, enfim, este tipo de exercício de contabilidade, quer social, quer até económico, ou porque as suas próprias condições de exercício da técnica fazem com que a eficácia da mesma seja mais baixa. Isso tem muito que ver com por exemplo, a Grécia é um país onde se transferem 3 embriões muito frequentemente, e os países do leste da Europa, mas aí é mais difícil eu ter números reais, porque também são os registros são voluntários, mas cobrem uma parte relativamente pequena da população, quer dizer, da atividade. Há países em que a própria legislação impõe que se transfiram até ao número máximo de 3, e os casais optam por ser 3 porque se dizem 2, não, podem não ter transferência por não haver fecundação, é o caso dos países germanófilos, e sobretudo da Itália, em que a legislação impõe que se transfere só se podem inseminar o número de óvulos igual ao número máximo de embriões a transferir, e os casais já sabem que nem todos os óvulos fecundam, nem todos os embriões são adequados, portanto, pretendem sempre que sejam utilizados 3 óvulos, e quando fecundam os 3, têm que ser transferidos os 3. Eu isso não tenho nenhuma informação que não a que o Sr. Deputado tem, que é informação genérica. Eu, neste momento, não faço ideia quantos ciclos de tratamento irão depois. Isto era a ideia inicial, mas sei que houve muitas reuniões no âmbito da Direção-Geral de Saúde e do Ministério, e não sei o que é que vai realmente sair em definitivo. Se não sair diferente do que disse, é ilógico. E pronto, eu penso que terei respondido.
Agora, se eu acrescentar uma coisa. Lá ver, os custos sociais, é óbvio que crianças, quando as gravidezes são trismelares, fisiologicamente não é a mesma coisa, e portanto, isto é óbvio que são preocupações filosóficas também, criar filhos não é só pari-los ou pô-los no mundo, não é? Portanto, e essas preocupações acho que são legítimas. Para além de aspectos médicos, existem, portanto, estes problemas sociais. E este conselho, nessa parte, enfim, também, nós, na nossa área de competência, temos que ponderar também as questões éticas e sociais. Os deputados é que mandam, como é óbvio.
Para quem veio há pouco tempo de uma visita à Guiné-Bissau sobre o Serviço Nacional de Saúde, de facto, é esclarecedor. Deputado Paulo Petroso.
Sr. Presidente, é uma pergunta muito curta, não sei se a resposta também será tão curta, mas se fosse possível, que é a seguinte. O Conselho inclui neste relatório uma proposta de ajustamento à legislação em vários artigos, E a minha pergunta é, na avaliação do Conselho, que nível de urgência têm estes ajustamentos? Ou seja, considera o Conselho que se tratam de ajustamentos de grande urgência ou de ajustamentos que devem ser ponderados com tempo? Esta é a pergunta.
Obrigado. Eu também já agora quero cumprimentar todos os deputados e dizer que é urgente mesmo. É urgente porque alguns desses centros, o seu funcionamento depende deste ajuste à legislação. Como disse, como já foi dito, muitos deles não vão fazer todas aquelas práticas. Alguns limitam só praticamente à inseminação artificial. O que, enfim, é discutível, como disse o professor Calhar Jorge, se deve ou não considerar como uma técnica de prevenção medicamente assistida. Mas, enfim, mas está na lei e, portanto, temos que interpretar dessa forma. E, portanto, é urgente. Porque caso isso não aconteça, isto é, não houver alteração, esses pequenos centros que, digamos, que atuam numas primeiras linhas, deixarão de poder executar as suas tarefas. E a sua importância social é tão grande ou mais do que os restantes centros, porque naturalmente são aqueles que são naturalmente procurados em primeira instância. E por isso faz todo sentido que, neste particular, que haja essa alteração.
Muito obrigado.
Obrigado. Muito obrigado, professor Massano Cardoso. Como não tenho mais inscrições, vamos dar por encerrada a audiência, reforçando o que disse inicialmente, os agradecimentos ao Conselho Nacional da Procriação Médica Assistida, pelos esclarecimentos que deu à apresentação do relatório, por, ao fim e ao cabo, nos ter sensibilizado ainda mais, ainda que todos os senhores deputados tenham demonstrado que estão altamente sensibilizados com toda esta problemática, mas por nos terem sensibilizado ainda mais para o vosso esforço e a dedicação que têm dedicado à causa. E mesmo com custas pessoais, terem de facto levado por diante essa vossa missão. Tenho para mim que ficaram muitas questões no ar, outras tantas preocupações, mas ficou claro o vosso espírito de missão e por parte da Comissão de Saúde continuaremos a seguir a vossa atividade com todo o interesse. Muito obrigado mais uma vez.